Retomamos então os trabalhos, senhores vereadores, nesse momento, e eu solicito ao vereador Irani Fernandes o resultado do seu pedido de coordenação de bancada.
Presidente, gostaria de, do que nós discutimos, eu gostaria de passar a palavra ao vereador Rony Melo para ele falar sobre a nossa decisão.
Não, vereador Rony. Na verdade, senhora presidente, em respeito ao trabalho que vem sendo realizado pelo expediente, através da sua orientação, que, na verdade, nossos requerimentos hoje eles só vêm a reforçar esse trabalho que já vinha sendo feito e que está pronto para casa tomar as medidas necessárias. Eu gostaria de retirar, então, o requerimento 1536 e o requerimento 1539. Era esse o encaminhamento da nossa bancada. Obrigado.
Pois não, vereador, muito obrigado. Vereador Fernando Tarragô, com relação à sua proposição.
Fica retirada a proposição e que continue o trabalho da casa.
Muito bem, muito obrigado. Então, retirada a proposição e o documento, vereador Rony Melo. Então, nós entende-se de que não existe mais prazo para reteirar e, inclusive, daqui a alguns minutos, a Comissão de Justiça e Redação estará com o documento pronto para que se faça os encaminhamentos necessários com relação a esse assunto, encaminhamentos, digo, à Justiça. Continuando nosso trabalho e a pauta de hoje, então, vereadora Josefina Soares segue com a leitura dos requerimentos.
O vereador Rony Melo, da bancada do Partido Progressista, vem, na forma regimental, solicitar que, após aprovado pelo douto plenário, que seja concedido o uso de tribuna livre na sessão ordinária do dia 19 de novembro do corrente ano, para a senhora Gladys Dalprá Almeida, presidente do Grupo Caminho Azul, com o objetivo de tratar sobre a educação em nosso município. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento pela importância desta Casa Legislativa oportunizar espaços para a comunidade que explane sobre seus direitos. Uruguaiana, 16 de novembro de 2015, vereador Rony Melo, bancada do PP. Também do vereador Rony Melo, requerimento no uso de suas atribuições legais, após aprovado pelo douto plenário, requer na forma regimental que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, para que determine o setor que compete análise do processo protocolado sobre o número 2015-03-00-9959. Justificativa. Justifica-se tal solicitação, pois fui procurado em meu gabinete pelo cidadão que realizou o protocolo na prefeitura em 19 de 13 de 2015, solicitando a abertura da Travessa 52, denominada Francisco Ancinello, no bairro Cabo de Esquevedo, e até este momento não obteve resposta quanto à sua requisição. Segundo o que nos foi informado, a referida travessa, que consta no mapa do município, ainda não existe de fato, o que dificulta até para que a empresa concessionária responsável pelo tratamento da água e esgoto realize obras no local, contemplando assim as famílias que lá residem. Atenciosamente, vereador Rony Melo, da bancada do PP. Do vereador Rafael, na forma regimental, vem no plenário da casa requerer, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor secretário de obras, prefeito municipal Luiz Augusto Schneider, solicitação de iluminação pública na estrada do bairro, na entrada do bairro Cabos, do bairro, perdão, Coab 2, pelo acesso da BR-472. Justificativa, devido à escuridão total do local e o fato dos moradores percorrerem esse caminho diariamente a fim de deslocar-se ao trabalho, supermercado e todo o deslocamento que necessita ser feito para manter-se. Ainda o risco de um acidente é de elevada preocupação, pois esse caminho é muito escuro dos dois lados da via e o movimento de veículos pesados também é grande. Logo, a questão da insegurança causada pela falta de iluminação. Portanto, solicitamos com urgência a colocação de iluminação no referido. Uruguaiana, 16 de novembro de 2015, vereador Rafael Alves, líder da bancada Solidariedade.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Rafael Alves, para discutir o seu requerimento.
Só para abrilhantar essa discussão trazida a estes pares, a falta de iluminação no acesso à Coab 2 pela BR-472, e para os ouvintes entenderem, é um local de acesso à Coab 2, sem ser pela Cidade Alegria, pela Alceu Vamose, que está intransitável, e essa casa já solicita, e já solicitou há várias semanas, o conserto daquele asfalto. Então, visualizamos um outro acesso da Coab 2, que é pela BR-472, que até está transitável, só que não tem iluminação. Ali, à noite, é um perigo constante. E se nós formos ter acesso à Coab 2 pelo bairro Cidade Nova, que é no lado do viaduto, ali são as duas coisas juntas. Não tem iluminação e a rua está intransitável. É bem onde passam os trilhos. Era importante que se pudesse, que a Secretaria de Obras pudesse fazer a verificação do local, dos locais ora mencionados, porque a população da Coab 2 é muito grande. E teve agora em final de 2013, acredito, início de 2014, teve uma operação contratada pela Prefeitura de Tapa-Buracos, lá no, na Coab 2, que iria contornar todo o anel da Coab 2. E começou ali no início, no fim da Alceu Vamose, quando chega na Coab 2, começou pelo lado direito. Passou na frente do clube, chegou até a esquina e parou. Parou porque a prefeitura não cumpriu o contrato com a empresa contratada de operação tapa-buraco. Ou seja, dando a sequência ali no costado do campo do Caçula, naquela igreja evangélica até a esquina, que o asfalto não estava depredado, a partir da esquina à esquerda, quando começa e paralelo a 472, está intransitável. Tem uma escola estadual no meio ali daquela rua. Está intransitável. Então, são moradores de uma comunidade fechada. A Coab 2 tem as suas delimitações muito definidas. A gente sabe quem mora ali dentro. Tem uma associação de moradores muito organizada também, que também vem reivindicando isso e solicitando há bastante tempo e não é atendida. Então fica aí mais uma atitude executiva desse parlamento que tenta ajudar, mas que às vezes não é ouvido. Quase sempre. Muito obrigado, senhores vereadores.
Vereador José Fino Soares continua com a leitura dos requerimentos da pauta.
Requerimento da mesa diretora. A mesa diretora da Câmara Municipal de Uruguaiana vem propor na forma regimental e que, após aprovado pelo doutor plenário desta casa, seja enviado pedido de providência ao Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, na pessoa do senhor prefeito municipal Luiz Augusto Schneider, para que implemente com a maior brevidade possível os procedimentos necessários ao lançamento do edital de leilão do piano da marca modelo Gran Concerto de 274, número 594427, conforme autoriza a Lei Municipal número 4.545, de 15 de setembro de 2015. Justificativa. Justifica-se o presente requerimento, haja vista que os valores obtidos com a arrematação do respectivo piano, conforme preceitua a Lei Municipal número 4.545, de 2015, já com o veto aposto ao artigo 6º, em obediência à decisão judicial exarada nos autos do processo número 1.15.0004892-0, que tramita perante a primeira vara civil desta comarca, deverão ser destinados ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, para pagamento da dívida do município com a entidade, assim sendo os sabedores da difícil situação financeira pela qual passa o nosso hospital, faça necessária a urgência na concretização desta alienação, através da publicação do edital do leilão. Atenciosamente, vereadora Jussara Osório, presidente, e subscrevem os demais colegas vereadores da mesa.
Eu gostaria de passar a condução dos trabalhos, vereador Gide Carvalho, para que eu possa me manifestar sobre esse documento.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à presidente Jussara Osório.
Senhores vereadores, ontem a mesa diretora assinou esse documento encaminhando, então, ao Executivo Municipal, pedindo providências urgentes com relação ao edital do leilão do piano, que ainda não foi feito. Não foram tomadas essas providências de parte do Executivo. Eu quero apenas repassar rapidamente de que esse documento, esse projeto, chegou à nossa casa de uma maneira que não encontrou o enquadramento necessário. E nós fomos alertados, através do Ministério Público, da promotora Jocelaine, de que o Executivo não poderia fazer uma doação de valores enquanto existiam dívidas das quais ele teria que tomar as providências necessárias com relação a esses valores. Então, nós tivemos... Foi realizado o veto, o prefeito vetou esse documento, nós acatamos o veto para buscarmos o enquadramento necessário. Quero lembrar que no corpo deste documento, o documento original dizia de que esses valores iriam ser utilizados pelo Serviço de Oncologia de Uruguaiana, da Santa Casa de Caridade, que todos nós sabemos as necessidades pelas quais passa. Então, essa é uma expectativa muito grande. Só que, ao readequarmos o documento, ele perde esta indicação para a oncologia. Ele perde e será encaminhado, então, à Santa Casa. Vejam quantas situações passaram, senhores vereadores, esses documentos, até que nós, claro, e agora precisamos que seja feito este edital para leilão, para que possamos, então, trabalhar um pouco mais a realidade. Sabe-se que esses valores do leilão do piano será então encaminhado à Santa Casa. E a partir daí, a gente torce para que, numa negociação amigável, amistosa, claro, possa se rever e buscar novamente o conteúdo que considera importantíssimo de encaminhamento também desse valor para o serviço de oncologia. Mas eu não tenho dúvidas, eu já estive conversando, inclusive, com a mesa da Santa Casa, de que isso será decidido harmoniosamente, porque quem de nós e toda a população desconhece a necessidade de parte da oncologia. Mas o que se está atrás e o que o documento buscou ontem, saiu da casa ontem, é exatamente de que seja agilizado esse edital, para que em seguida a gente possa, então, realizar esse leilão e atender essas necessidades tão prementes da nossa sociedade. E dessa maneira que eu queria colocar, para poder, a gente sabe, os vereadores todos têm conhecimento desse documento, mas o nosso trabalho sendo transmitido através da mídia, é importante que a população também saiba. Por que ainda não? Por que esse direcionamento? Por que saiu do projeto esse encaminhamento que estava claro com relação à oncologia? Então, foi dessa maneira que eu, ao me expressar, quis deixar um pouco mais clara essa situação. Obrigada, vereador Egídio.
Devolvo a condição dos trabalhos à presidente José Osório.
Eu reassumo a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Rafael Alves.
Meus amigos que nos acompanham através do rádio, vereadora presidente desta casa, demais colegas vereadores, este requerimento pede o cumprimento da lei 45-45, de 2015, onde autoriza o Executivo a fazer a dação em pagamento do piano, como já explicou a presidente agora anteriormente. Dação em pagamento porque a Prefeitura tem dívida com a Santa Casa. Bom, deveria também o Executivo, presidente Jussari, senhores vereadores, cumprir outros dois dispositivos legais aprovados por esta casa e o mais incrível de iniciativa executiva, que é a lei de auxílio reconstrução e a lei que autoriza o município a proceder doação de material às famílias atingidas pela enchente. Meus amigos vereadores, uma é de dezembro de 2014. Nós aprovamos aqui nesta casa, senhores vereadores, ela destinaria um valor de R$ 1.050 para cada família atingida pela enxurrada do dia 26 de dezembro de 2014, pagos em 3 parcelas. Famílias estas cadastradas e reconhecidas pela Secretaria Municipal de Ação Social, senhores vereadores. Até hoje, este valor não foi pago. Daqui a menos de 20 dias, completará 1 ano. Só que isso é uma lei municipal aprovada nesta casa, de origem executiva. Foi o governo, foi a prefeitura, foi o prefeito Schneider que enviou para cá pedindo autorização. E essa casa autorizou e essas pessoas não receberam este recurso. A outra lei autoriza o município a proceder doação de materiais às famílias atingidas pela enchente. Eu tenho dúvida e gostaria de que as famílias que receberam essas doações pudessem vir aqui na Câmara de Vereadores, porque nós sabemos que elas não receberam essas doações, daqueles bens inservíveis. Não receberam. Ninguém recebeu. O que foi feito nós não sabemos. Mas ninguém recebeu. Então, eu trago essas informações, senhora presidente, para torná-la pública, porque é um desrespeito com os cidadãos de Uruguaiana. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Josefina Soares, continua então com a leitura.
Requerimento 585. A vereadora Josefina Soares Brigma requer, na forma regimental, e desde que aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, e que esse determine a secretaria que compete os seguintes pedidos. A. Desentupimento e colocação de bueiros na rua Monteiro Lobato, esquina com a rua General Canabarro. B. Desentupimento e colocação de bueiros na rua Benjamin Constante, entre as ruas Santana e Avenida Presidente Vargas. Justificativa. Justificam-se tais solicitações para que se evite a infestação de mau cheiro insuportável, a proliferação de mosquitos causadores de doenças, muitas vezes mortais. Infestação do mau cheiro insuportável e nos dias de chuva causa os alagamentos nas ruas, dificultando o tráfego de pessoas. Nos dias que chove, o esgoto da rua corre a todo para as casas do outro lado da rua. Vereador Josefina Soares, bancada do PP. Senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, requerimento. A vereadora Josefina Soares Brigma requer na forma regimental e desde que é aprovado pelo douto plenário que esta casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Luiz Augusto Schneider, e que esse determine a secretaria que compete ao seguinte pedido: patrulhamento e encascalhamento no bairro João Paulo II, quadra 10, casa 32. Justificativa. O referente pedido justifica-se pelas más condições de tráfego, tanto de pessoas quanto de automóveis, podendo assim ocorrer acidentes e desastres que poderiam ser evitados se o local tivesse em condições apropriadas. Nos dias de chuva, moradores do local não podem sair de suas casas, pois a rua fica totalmente alagada. Vereador Josefina Soares, bancada do PP. Senhora presidente, demais vereadores, a vereadora Josefina Soares Brima requer na forma regimental e desde que é aprovado pelo doutor plenário que esta casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, e que esse determine a secretaria que compete o seguinte pedido: recolocação de luminária completa na horta pública, quadra A, frente ao número 170. Justificativa. Justificam-se tais solicitações para que se possa assegurar o direito à segurança dos moradores, considerando que os locais ficam desprotegidos devido à escuridão. Moradores desses bairros têm reclamado muito de assaltos, pois as ruas estão totalmente às escuras, facilitando a ação de criminosos. Vereadora Josefina Soares, bancada do PP. Do vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido pelo plenário desta casa, a legislativa requer, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Furno Schneider, solicitação de quais os critérios utilizados para pagamento de credores da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Justificativa. A Câmara de Vereadores precisa entender e conhecer esse mecanismo, pois há indícios de haver privilégios a algumas empresas, ferindo princípios constitucionais. Uruguaiana, 16 de novembro de 2015, vereador Rafael Alves, líder da bancada Solidariedade. Feitas as leituras, senhora presidente.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, para discutir o requerimento, o vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores e quem nos acompanha, o nosso intuito é entender que critérios são usados para o Poder Executivo Municipal efetuar o pagamento de serviços ou de bens adquiridos. Porque muitos credores do município têm nos procurado, demonstrando preocupação porque percebem certo privilegiamento de algumas empresas que conseguem, em menos de 10 ou 7 dias, efetuarem, liquidarem o pagamento, conseguem liquidar os seus pagamentos. Algumas empresas, eu peço atenção dos senhores vereadores, por gentileza, e eu trago uma aqui em especial, que até a semana passada já havia empenhado R$826 mil, só um minuto, por gentileza, já havia liquidado desse valor R$637 mil e pago R$441 mil. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona o pagamento da Prefeitura Municipal para serviços terceirizados, para serviços contratados ou para bens adquiridos de qualquer natureza, desde o lápis à merenda escolar, desde de automóveis até serviço de internet. O empenho sai da fazenda e o setor de compras comunica o fornecedor. Ou o serviço é prestado ou é entregue o produto. Entregue o produto, a empresa entrega a nota fiscal ao servidor da secretaria que fez a compra, que recebe a nota, o secretário da pasta assina a nota, depois disso a nota vai para a Secretaria da Fazenda. Só aí já levou no mínimo 30 dias, às vezes até 90 dias, só até aqui. Lá na Secretaria da Fazenda, há a liquidação da nota. O que é a liquidação? É a verificação de todos os documentos, se estão corretos. Assinaturas, processo, para depois ir para o financeiro efetuar o pagamento. Até aqui, Irani, tem empresas que já levou um ano para chegar aqui onde está. Algumas até mais. É. Só que eu peço permissão, se alguém me considera o tempo, senhora presidente, para seguir explicando. Mas o que me causa certa e muita preocupação...
Momento, vereador, por gentileza.
Cedo meu tempo, vereador Rafael.
Muito obrigado, vereador. Marcelo Lemos. Algumas empresas, e esta em especial, senhores, consegue ter a nota, ter um empenho, como esse último aqui, dia 30 de outubro, no valor de R$60 mil, conseguiu efetuar a liquidação em 5 dias, no valor de R$29.446 do empenho de R$60 mil. Não tem explicação. Isso não tem explicação. Isso aqui é a demonstração de uma máfia dentro da Secretaria Municipal da Fazenda, que dá privilégio a esta empresa. Não é uma brincadeira, senhores. E agora o pior ainda está por vir. É que dentro desses empenhos, vereador, senhores vereadores, os valores fontes do recurso desses empenhos justificam porque os serviços da prefeitura não acontecem. São valores que vêm do PAB fixo, da farmácia básica fixa. Aí eu pergunto aos senhores, quando que a farmácia de Uruguaiana usou R$18 mil para pagamento de internet? O dinheiro está sendo desviado. O dinheiro que é carimbado, doutor Fernando Tarragó, o dinheiro que é previsto e específico para certa demanda, para a saúde, está sendo deslocado para o pagamento da empresa prestadora de serviço de internet. Eu vou seguir. Pagamento de prestadores de serviço do SUS, média complexidade. Isso aqui é o pagamento de serviços do SUS, no valor de R$18 mil. Eu lhe faço uma pergunta, doutor Fernando. O que deveria ter sido pago com esse valor e não está sendo? Está sendo pago a internet. Está sendo priorizado a empresa de um membro do diretório municipal do partido que governa o município de Uruguaiana. É a única empresa que tem privilégio total dentro da Secretaria Municipal da Fazenda, porque os seus pagamentos estão totalmente em dias. É a única empresa do município que tem os seus pagamentos em dias. Prestadores de serviço do SUS, mais R$18 mil. A SPS, que é aquele da saúde, da qual a secretária nos explicou aqui, mais um valor, R$18 mil, dinheiro da saúde. Pagamento prestador de serviços do SUS, mais R$7 mil. Agora, pasme, senhores, R$6.699 do CAPES AD3. Será que a internet do CAPES, em um ano ou em três, custaria R$6.699?
Concedo o meu espaço.
Obrigado, vereador Irani, pelo seu tempo. Não, não tem como. É por isso que o CAPES está do jeito que está, com 10 ar-condicionados ainda estocado há 3 anos, a reforma do segundo e terceiro piso ainda não saiu, foi licitada em 2011 por empresa familiar ligadas a quem era secretário na época, não, foi paga a obra e ela não foi entregue. Isso é fato. Mais R$ 6.699 do PIN, Programa Infância Melhor. Eu pergunto às senhoras visitadoras do PIN e à coordenação do PIN, em um ano, não se pagaria R$ 6.699,12 de internet no PIN? Esse dinheiro está sendo desviado para o pagamento da internet da prefeitura. Não bastasse fosse isso, precisaríamos entender por que é a única empresa com pagamento em dia, porque é a única empresa que teve aditivo de R$ 100 mil no mês de setembro. Aditivo de R$ 100 mil. Com justificativa pífia e que todos sabem presta um serviço de má qualidade. Nas escolas, nas secretarias, a internet não funciona. É vendido X gigas e se oferece X,5. X/5. Pagamento prestadores do SUS, mais R$ 18 mil, doutor Fernando. São 4 já de R$ 18 mil. Tirados do SUS, tirados daquela rúbrica para pagamento de internet. Agora vem verba do recurso livre. R$ 258.081 do recurso livre. Foram empenhados e foram pagos. Foi empenhado 258, liquidado 241 e pago R$ 188 mil. Meus amigos, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, a prefeitura está cometendo um ato de improbidade administrativa e eu preciso alertar as comissões desta casa, a mesa que dirige os trabalhos desta casa, para que providências sejam tomadas. Não sei se a nível de Ministério Público Estadual ou até esta casa tomar uma atitude, uma iniciativa de processo investigatório. Mais uma verba de R$ 7.200 do programa Bolsa Família. Está aqui, desviados para pagar internet, R$ 7.200. Repasse do estacionamento rotativo, valor de R$ 10.000 para pagamento de internet. Na verdade, esse recurso do estacionamento rotativo deveria estar indo para a Secretaria Municipal de Trânsito e Segurança, para serem aplicados para a CETRAN em benfeitorias do trânsito de Uruguaiana.
Cedo meu tempo, vereador Rafael Alves.
Muito obrigado, vereador Egídio Carvalho. Prosseguindo, sabe qual recursos agora do MDE? Do MDE da Educação. R$ 31 mil desviados para o pagamento da internet. Agora eu pergunto, em todas as escolas do município, o valor da internet durante um ano chega na casa de R$ 31 mil? Meu Deus, é a internet mais cara do Brasil. Não tenho dúvida disso. Mais um do MDE no valor de R$ 31 mil. Mais outro do MDE no valor de R$ 5 mil. Aí já outro. Mais outro do MDE no valor de R$ 35 mil. Porque justificaria se o valor da secretaria fosse para pagar a internet da sua secretaria. Como se entenderia que o PIN fosse pagar a sua, entende? Jamais daria aquele valor. Prestação de serviço do SUS. Mais um valor, Tarragô, de R$ 33 mil. Outro do MDE de R$ 100 mil. Estão sendo desviados. Transferência do salário educação. Esse aqui, Irani, foi desviado do salário educação. O valor é de 50 mil reais. Ele foi desviado para o pagamento da internet. Josefina, assim como houve aquela vez a questão da Visatec nessa casa, nós não podemos aqui ficar a ver navios. Isso aqui é crime. Precisa ser investigado. Mais um valor do MDE de 13 mil, já ultrapassou os 80, os 150, aliás. Mais um do MDE de 2.400. Mais um do MDE de 13 mil. Mais um desvio do Bolsa Família no valor de 16 mil reais. Eu estou falando de empenhos de 2015. Agora é a saúde da família do homem e da mulher. Saúde da família do homem, melhor em casa. Aquele programa que nós perguntamos aqui, na semana passada ou essa semana, para a secretária Sayonara Marques de Almeida, nós somos muito objetivos. Eu perguntei, esses recursos podem ser desviados e serem usados em outras rúbricas? Não, vereador, não tem como. Está aqui, tem como e está sendo usado para o pagamento, privilegiamento de uma empresa ligada diretamente ao gabinete do prefeito, que é uma empresa que tem uma ligação muito grande com a Prefeitura de Uruguaiana, que o mais incrível de tudo ainda é que do programa de governança do Brasil, onde são da transparência, os anos de 2014 e de 2013 não constam lá. A Prefeitura tirou todo o encaminhamento, que é esse aqui de 2015, não está lá no site, de 2014 e de 2013. Foram retirados. Nós não sabemos por quê. Também é uma questão a ser investigada. Não sei se pelo Ministério Público ou esta casa, fazendo uma investigação. Mais uma de 60 mil, transferência do salário e educação.
Seu tempo, senhor, senhor vereador.
Muito obrigado, vereador Eduardo. Salário e educação. Mais um valor, senhores vereadores, agora de 60 mil reais, retirados e desviados para o pagamento da empresa que presta serviço de internet no município de Uruguaiana. O que nós precisamos, na verdade, também é termos a análise de que está sendo prestado um serviço de qualidade para que o governo, para que o prefeito priorize a única empresa em dia com a prefeitura, a empresa Batanoli e Batanoli Limitada, que presta serviço na internet e que até o dia de hoje teve empenhado quase 900 mil reais. Só no ano de 2015. E teve um aditivo de 100 mil reais em setembro. É o melhor serviço da internet do mundo? 1 milhão no ano. Esse é o valor. Mais de 1 milhão um pouco, senhores vereadores. Agora eu pergunto aos senhores, esta casa precisa tomar uma atitude. Primeiro, nós sabemos que o serviço não é prestado de acordo com o valor que é pago. As escolas municipais sem internet, a base da prefeitura não tem internet funcionando adequadamente. Existe um outro processo licitatório em andamento, um edital em andamento, que torna esse valor de 1 milhão anual na casa de 2 milhões e 200 mil reais. 2 milhões e 200 mil reais para o próximo ano. É a tentativa, é o que está se deslumbrando pelo governo Schneider de se fazer. Isso é grave, isso é preocupante, isso, ao meu ver, é uma irregularidade que precisa ser investigada por esta casa. Primeiro, pelos laços de proximidade que tem essa empresa com o governo, tanto no diretório do partido que governa, quanto na associação que foi criada para arrecadar fundos para o partido que governa o município. O proprietário da empresa tem ligação direta com ambas as entidades, a empresa, a associação criada para arrecadar fundos para a campanha do ano que vem e o partido que é o partido que governa o município de Uruguaiana. Eu concedo uma parte à vereadora Josefina. Ah, o vereador Eduardo, mas...
Obrigado, vereador Rafael, e cumprimento Vossa Excelência pela explanação. E Vossa Excelência lembra quando eu levantei com relação à internet nessa casa, né? Claro. E não era... parecia que não era tão grande a dívida, mas a dívida é grande. E agora eu quero dizer o seguinte, se Vossa Excelência tá dizendo que esta firma tem ligações com o prefeito, então há de se tomar uma providência, né, vereador? não podemos ficar, essa casa não pode fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo na cidade, porque são dinheiro público, e quem fiscaliza o dinheiro público de Uruguaiana ou qualquer outra cidade é a Casa Legislativa. Então, portanto, nós devemos fiscalizar e proceder da maneira correta que temos que fazer. Fiscalizar e denunciar. Então, Vossa Excelência, parabéns pela explanação, e creio que não poderá ficar só assim na conversa aqui, vereador, porque é caso grave, tem muita gente, pessoal sem receber salários, funcionários que não receberam seus salários, estagiários que não recebem, né? É? Os estagiários, sim, que eu falei, não recebem seus salários. Os funcionários estão aí, precatórios, é isso, é aquilo, é dívidas. Então, não pode ficar assim. Essa casa tem que tomar as suas medidas, as medidas cabíveis.
Certo.
Doa quem doer. Muito obrigado, vereador.
Certo, obrigado, vereadora Josefina. E, declinando ao encerramento do meu tempo, eu só afirmo que serviços que outras empresas não possuem esse privilégio. Outros serviços da prefeitura não possuem esses privilégios. Estão atrasados 1, 2 anos os pagamentos. Os estagiários estão atrasados 3 meses. A Santa Casa tem a receber da prefeitura. E essa é a única empresa com os valores estratosféricos em dia com o município e ainda usando recursos de verbas vinculadas. O que não pode acontecer. É por essa razão, senhora presidente, que nós precisamos abrir aqui um processo investigatório. Um processo investigatório. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Eu quero passar a condução dos trabalhos ao vereador Egídio para que eu possa me manifestar.
Muito bem. Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à vereadora José Osório.
Posteriormente, eu posteriormente já passarei a palavra ao vereador Egídio Carvalho. Vereador Rafael Alves, eu quero me dirigir através dessas suas colocações, através desse seu trabalho minucioso levantado com relação a essas situações, eu quero nesse momento me dirigir à população de Uruguaiana, vereador Rafael Alves. Quando nos questionam onde estão os vereadores, os responsáveis por analisar toda essa situação, estamos aqui, senhores. Estamos aqui, uruguaianenses, fazendo a nossa parte nesse contexto tão precário, de fragilidades tão iminentes da nossa sociedade e com situações tão abusivas como essa que levanta o vereador Rafael Alves. Estamos aqui fazendo a nossa parte. E que bom que se concretize através de encaminhamentos, quer seja de comissões, de mesa diretora, de situações individuais de cada um dos nossos vereadores, que se concretize cada vez mais e que se tenha unanimidade como se tem nessa casa hoje. Haja visto, vereador Rafael Alves, um respeito para com Vossa Excelência, com a cedência da maioria dos espaços hoje, diante de assuntos tão graves e tão relevantes que Vossa Excelência traz neste momento a essa casa e poder transmitir à população de Uruguaiana. É um verdadeiro desrespeito que está acontecendo. Onde é que estão os fiscalizadores dessa cidade? Estamos aqui, senhores uruguaianenses, presentes, atuantes e responsáveis. Hoje pela manhã, eu estive com o vereador Rony Melo, com o vereador Rafael Alves, na sede dos deficientes físicos da ADUR. Sabe por que, vereador Marcelo Lemos? Porque a situação pendente, e um dos documentos que solicitou foi o meu, sabe quando? Em 2013, agosto de 2013, para que desse prioridade para viabilizar um banheiro para os deficientes, da sede dos deficientes, agosto de 2013. Em setembro me foi respondido pelo prefeito municipal dizendo o seguinte: na medida do possível, dentro do cronograma da Secretaria de Obra, nós estaremos realizando. Até hoje não foi feito. Sabe qual é a situação hoje, senhores vereadores, das pessoas, e principalmente da direção daquela entidade, vereador Rony Melo? Vereador Rony Melo, sabe qual é a situação hoje? Eles estão evitando evita-se de tomar água para não ter a necessidade de fazer xixi e ir ao banheiro. Evita-se se alimentar para não sentir a necessidade de fazer funcionar o intestino, vereador. Vamos ser bem claros, vereador Fernando Tarragó. Para não usar o banheiro. Não tem dinheiro, senhor prefeito. Mas por acaso a Secretaria de Obras não está abarrotada de elementos que possam ser utilizados, material de construção que possa ser utilizado para ajudar, para abrir uma parede, para viabilizar que entre uma cadeira de rodas naquele banheiro que ocupa a Dur hoje. Então, não é possível. Não é possível. Realmente isso é muito triste de ver. É muito triste de ver que, além de má gestão, existe uma falta de sensibilidade. Se não fizeram e se não estão fazendo pelos deficientes da nossa cidade, gente, que tem essa premissa, essa necessidade, e nós pedimos o básico, foi reiterado por outros vereadores da casa, em 2013 saiu daqui e até hoje não foi atendido. Obrigada, vereador Egídio Carvalho.
Reassumo a condição, aliás, devolvo a condição dos trabalhos à presidente José Osório e peço a palavra.
Eu reassumo a condição dos trabalhos e a palavra está com Vossa Excelência, vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhora presidente. Olha, diante do que ouvimos nesse instante, através da fala do vereador Rafael Alves, eu tenho a plena certeza de que os ouvintes da Rádio Líder e os ouvintes da Rádio São Miguel, que acompanham através das ondas dessas emissoras, o que aqui acontece, devem estar neste momento muito preocupados. Porque o vereador Rafael Alves não trouxe um dado isolado. Ele trouxe um calhamaço de papéis com documentos que comprovam algo que, no meu entender, vereador Marcelo Lemos, deve ser aprofundado por esta casa. É evidente que para tenhamos resultados e que levem a responsabilização pelos atos que, ora, estamos levantados aqui e sendo questionados pelo eleitor Rafael Alves, acredito que exista necessidade, senhora presidente, de que esta casa venha solicitar e sugiro neste momento aos senhores vereadores a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Por quê? Uma comissão parlamentar de inquérito é um trabalho maçante, é um trabalho exaustivo, de extrema dedicação, mas também de extremo aprofundamento dos documentos que são requeridos, que estão estudados, que são analisados e que, a partir desses documentos, as comissões chegam às suas conclusões para que então sejam tomadas as providências. Digo que neste ano que estamos vivendo, o ano 2015, este, a se comprovarem, e não estamos colocando em dúvida o que trouxe o vereador Rafael Alves, mas esses documentos devem ser analisados. A se comprovarem, este é o fato mais grave neste ano que estamos vivendo. Então, sugiro, e depende evidentemente da aprovação dos vereadores, que se abra, que se peça a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito. Muito bem, e me assessora o vereador Marcelo Lemos, que não há necessidade de termos unanimidade, de termos voto dos 11 vereadores, ou de 10 vereadores, com exceção da presidente. Nem passa pelo plenário. Desde que haja a disponibilização, ou o positivo, ou a assinatura de 4 vereadores, a comissão, ela é implantada, ela é instaurada. Então, neste momento, senhora presidente, eu sugiro e aguardo a manifestação dos demais colegas. Muito obrigado, senhora presidente.
Muito obrigado, vereador Egídio Carvalho. Eu quero lhe solicitar, vereador Egídio, o senhor formate o seu documento, protocole, já com assinatura de um mínimo de 4 vereadores, então, para que se possa concretizar, então, esta CPI que foi solicitada neste momento, diante de assuntos tão graves trazidos pelo vereador Rafael Alves, esta CPI que foi chamada e foi solicitada através do vereador Egídio Carvalho. Esgotados, então, os... Desculpa. Eu vou colocar a apreciação dos senhores pela necessidade que temos de poder ampliar um pouco esta discussão, até porque tem vereadores que não colocaram ainda a sua fala, a possibilidade, então, de oportunizarmos 3 minutos a cada um dos vereadores novamente. Está aprovado, o vereador Rony Mello inicia com a sua fala.
Não, na verdade, senhora presidente, o assunto que o vereador Rafael Alves nos traz nesta manhã, e como reforçou o vereador Egídio Carvalho, e aqui eu me somo às palavras dele, de que tudo que foi falado, tudo, não são palavras jogadas ao vento, são documentos que acompanham e que comprovam a fala do vereador. E diante de tal situação, a gente tem mais uma preocupação, senhora presidente, porque hoje, se eu não estou equivocado, nós estamos a exatamente 30 dias da data limite do recesso parlamentar, e eu falo isso no sentido de que a gente possa consultar o expediente para que, se assim se confirmar esta comissão parlamentar de inquérito, que possa se trabalhar uma logística no sentido de que os vereadores, além de todos aqueles outros compromissos que já existem nesta casa, possam já estar organizados e sabedores de como vai ser o funcionamento, muito embora a gente saiba que muitas vezes se marca, algumas coisas não saem muitas vezes do jeito que a gente quer, mas ao menos nós termos uma organização, um planejamento de quem vai compor, por óbvio, se aprovado, e enfim, para que o trabalho seja produtivo e tenha efetivamente o resultado e as respostas que todos nós queremos ouvir, assim como a comunidade. Então que a gente possa sair, assim que definido, batido o martelo, após o encerramento dessa discussão, a gente possa, quem sabe, suspender por alguns minutos, para já nos reunirmos e já termos o que realmente será feito a partir de agora, porque a comunidade, é importante saber que nesta casa, uma cidade como Uruguaiana, com 140 mil habitantes, com 11 vereadores, tem 3 comissões permanentes, com 5 componentes, comissões especiais instaladas, 4 comissões permanentes, temos comissões especiais instaladas, então os vereadores realmente precisam se organizar e para fazerem e conseguirem realizar e produzirem. Uhum. Entende? Então é esse. E desde já cumprimento o vereador Rafael Alves, a fala dos demais vereadores, porque, como disse a presidente, muitas vezes não se divulga o trabalho aqui realizado, mas esta casa tem feito um trabalho, e eu sou suspeito, mas eu cumprimento. A gente não faz mais do que a nossa obrigação, mas é importante reconhecer quando o trabalho é muito bem feito. Então, cumprimento os senhores vereadores pela discussão até o momento.
Obrigado. Obrigada, vereador Rony Mello. Até porque, completando a sua fala, isso tudo será feito através de uma prestação de contas que a casa já está formatando antes do término do ano legislativo. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, presidente. Sara, eu fiz o levantamento agora com a fala do vereador Rony. Nós estamos hoje com 14 comissões funcionando na casa. São a CPI, as leis complementares, nós temos também as comissões permanentes. E, então, estamos com 14 comissões funcionando, que tratam sobre os mais variados temas. Vereador Egídio, vereador Rafael que trouxe os dados técnicos, vereador Egídio que fez a manifestação política. Se depender da minha assinatura para ter CPI, podem contar comigo, não enxergo impeditivo nenhum, tendo em vista que a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma medida legislativa que tem, por fim, a averiguação da realidade dos fatos, o que nos torna quase que obrigados a realizar uma CPI quando temos qualquer dúvida na gestão, no gestionamento, na discussão de determinado tema. A CPI não deve ser vista como uma inquisição, uma caça às bruxas. deve ser vista como uma forma, um momento de se expor à realidade, se analisar os fatos que a CPI tiver condições de acessar. Assim que nós estamos conduzindo a CPI da água da forma mais democrática e republicana possível, tenho certeza que, caso ocorra de termos uma CPI da internet, não sei se vai ser esse o nome, termos uma CPI que irá analisar o contrato do município com quem fornece o serviço de internet, vai ser um encaminhamento tranquilo, um encaminhamento legal dentro dos conformes legais para averiguar a verdade. Se existe privilégio para essa empresa, se existe um favorecimento por parte da instituição pública para essa empresa, ou não. Ou não. Então, que seja dado o direito ao contraditório e que o município, que quem tenha a ganhar com uma CPI é a população da Uruguaiana, como sempre, como está acontecendo aqui com a CPI da água, como acontece com a CPI da Lava Jato, que já apresentou agora há pouco, falava com o vereador Tarragô. Ao todo, na Petrobras, são 800 funcionários indiciados por corrupção. 800! Entre cargos políticos e cargos técnicos. 70% são cargos técnicos. É um negócio, é uma vergonha para o país, um negócio absurdo. E nós vamos, com certeza, agora, dia 27, encerramos a CPI da água com um relatório que será encaminhado a esse plenário, será encaminhado a toda a população uruguaiana, a imprensa, as autoridades judiciais. Não está concluído ainda o relatório da CPI da água, está em fase de conclusão. Tem gente anunciando que o relatório da CPI da água já terminou, não terminou ainda. Se vai ser, encerrando, presidente, se serão as medidas X ou as medidas Y adotadas, isso na entrega do relatório nós teremos. Então, vereador Rafael, vereador Egídio, tem minha assinatura, meu apoio para a abertura da CPI. Conto com esse vereador no que for possível e que apareça com clareza como tem sido conduzida as finanças do nosso município. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Vereador Irani Fernandes.
Obrigado, presidente, demais colegas que nos acompanham. Fazer parte de uma CPI, nós estamos tendo a oportunidade dessa estreia com o presidente da CPI da Água, e ela é, comparando com o que foi trazido aqui pelo vereador Rafael, ela tem uma diferença um pouco importante com relação aos prazos. Na CPI da Água, nós, basicamente, todas as oitivas, todas as pessoas que nós tivemos que ouvir e documentação, a grande maioria veio de fora. Nós tivemos uma dificuldade muito grande de poder fechar as datas dessas pessoas para que pudessem vir à Uruguaiana para dar os seus depoimentos. Então, por isso que ela foi aberta por 90 dias, e nós tivemos a necessidade de prorrogar ela por um outro período, para poder chegar ao momento que nós estamos chegando, que é do relatório final do dia 27. Essa CPI que está sendo proposta, da qual eu também não tenho dificuldade nenhuma de assinar junto com os vereadores, porque é um papel constitucional, é um papel que está na lei orgânica do município, como designado para os vereadores, como uma possibilidade de fiscalização também dos vereadores. Ela, com relação à questão de datas, eu acho que ela vai ter uma diferença grande, substancial, em função de que todos os fatos, tudo aquilo que nós vamos investigar, eles estão aqui em Uruguaiana, estão ali dentro da Prefeitura Municipal. Então, a questão de data e há a possibilidade da própria comissão trabalhar também, mesmo estando essa casa em recesso, a CPI pode continuar trabalhando, pode ser convocada as reuniões extraordinárias para os vereadores participarem dessa reunião. O assunto em si é extremamente delicado, é um assunto que a gente, recordando esses 3 anos que a gente está aqui na casa, as dificuldades financeiras de toda a ordem, nunca tem dinheiro para nada, se fazer uma simples rampa de acesso num determinado local, não tem dinheiro, ou tu dá uns 2, 3 sacos de cimento e mais uma mão de obra e a prefeitura coordena a obra, ou então tu não sai a obra, porque não tem recursos. E aí a gente vê, o que foi demonstrado pelo, vereador Rafael. Parabéns pelo trabalho que fez, de que realmente o dinheiro existe, mas que ele está sendo privilegiado para um outro lado. O seu requerimento quer saber sobre os requisitos, qual é a prioridade que é dada para o pagamento de empenhos, quais os critérios utilizados, e aí a gente se depara nessa questão aí da internet aqui em Uruguaiana. Então, eu acho que a casa não pode se furtar disso. Se tiver que ter CPI, vai ter CPI, e nós estamos à disposição também para poder ajudar naquilo que for necessário. Muito obrigado, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Eduardo.
Senhora presidente, vereador, vereadoras, primeiramente gostaria de parabenizar o vereador Rafael Alves, pela excelente explanação, por estar trazendo fatos verídicos hoje da gestão pública. A fala do vereador Egídio, propondo a CPI, e com certeza também não teria problema nenhum de assinar esse documento, porque nós estamos aqui representando o povo, e assim como o povo, nós queremos a clareza, a realidade dos fatos, o que realmente está acontecendo. Então, gostaria de frisar que, como falou o vereador Marcelo, vereador Arani, independente do tempo, do recesso, estaremos aqui, sim, na luta constante de procurar respostas, mas respostas não artificiais, mas respostas realmente que convençam a nossa CPI e a população. Todos serão cobrados, ouvidos, porque estamos aqui, sim, para fiscalizar. O vereador, os 11 vereadores estão aqui, sim, representando o povo. E, de fato, como falou o vereador Marcelo Lemos, são 14 comissões. Então, o vereador, sim, tem trabalho. O vereador, sim, trabalha pelo povo. E estamos aqui mais do que a nossa obrigação, sim. Porque estamos aqui para representá-los e representá-los muito bem, com firmeza. Então, queremos, sim, respostas e respostas.
Lhe dou a parte, vereador.
Lhe dou a parte, sim, vereador.
Obrigado. Obrigado pela parte, vereador. Eu só queria comentar com relação à questão quando se reclama que não tem dinheiro para pagar. Me lembrei aqui que nós estávamos numa obra, no meio de uma obra com relação ao pátio de transbordo. A empresa abandonou a obra do pátio de transbordo porque ali seria construído com a esteira para ser feito a triagem de material, enfim, e tal, e só levado para a Candiota o que fosse rejeito mesmo, que fosse lixo sujo, diríamos assim, que não fosse aproveitado. Então a empresa não recebeu, não tinha dinheiro para pagar a empresa, o critério não era esse, não sei que critério era, a empresa não recebeu, abandonou a obra, aí evoluiu para que se fosse feito, ou se fosse alugado um galpão, onde está hoje instalado o pátio de transbordo, sem as mínimas condições que deveria ter, com uma esteira para que fosse reciclado todo o material. Ou seja, todo o material que é recolhido em Uruguaiana hoje, 80 toneladas dia, 80 toneladas é o valor que a prefeitura está pagando, 80 toneladas dia. Essas 80 toneladas, se fosse paga essa empresa lá para construir o pátio de transbordo, teria uma esteira, nós estaríamos diminuindo a quantidade de lixo transbordado para a Candiota, não precisaria ter um projeto querendo aumentar a taxa do lixo para pagar o transbordo, como está sendo feito hoje, que está sendo solicitado hoje, teriam mais famílias vivendo com o resultado da catação desse material reciclado, e aí nós temos, tudo desemboca nessa situação. Vai ter que solicitar o aumento da taxa do lixo para pagar um transbordo que poderia ter sido, está sendo feito no pátio de transbordo lá atrás, quando ele não pagou a empresa que abandonou a obra. Então, são essas coisas que a gente sabe que tem um desdobramento, e esse é um desdobramento muito sério. Então, é só para completar, é quando se fala que não tem dinheiro para nada. Obrigado.
Obrigado, vereador Enem. Concluindo a minha fala, então, e hoje sai mais uma matéria no jornal, referente da insistência de tentar, sim, ceder recursos para locamentos arquibancados do carnaval. Aqui eu não sou contra o carnaval, eu sou do samba. Mas, mais uma vez, ele tenta insistir dentro de uma realidade que hoje o município não suporta. É preocupante. É preocupante. Falando com o presidente da Comissão de Carnaval, as vendas não estão acontecendo. As vendas não estão acontecendo. Mas ele insiste ainda em tentar fazer parcerias com outras cidades, usando recurso público novamente, para tentar realizar o carnaval. É preocupante. É preocupante porque a nossa realidade do município é desesperadora. E esta casa aqui, o alerta, desde 2013, quando o chamamos aqui na sala da presidência para ele abrir o coração, abrir a caixa preta, porque estávamos sim dispostos a ajudar sim o nosso município, a nossa Uruguaiana, para que juntos fizéssemos a diferença, para tentar transformar essa realidade que hoje já havíamos previsto. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Carlos Eduardo. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo mais interesse, então, em discutir o assunto já esgotado, entende-se, nós passamos ao espaço dos requerimentos verbais, senhores vereadores. Vereador Egídio Carvalho, seu requerimento verbal, por favor.
Quero saudar o jornalista César Fante e a Debbie Lopes presentes aqui nessa sessão da terça-feira. Senhora presidente, enfim, a todos aqueles que hoje aqui estão para acompanhar os trabalhos legislativos. E o meu requerimento verbal, senhora presidente, senhores vereadores, refere-se a uma demanda antiga. Muitos requerimentos já foram feitos pedindo providências, e eu particularmente, o gabinete do vereador Egídio Carvalho já enviou 3 pedidos à gestão pública para que tome providências com relação ao Eustáquio Armazábal, ali na esquina com a Estilac Leal. Não é possível que aquela galeria continue oferecendo alto risco para acidentes de automóveis, de motos, transeuntes, e continue com aquela condição. Totalmente aberto, uma vala que deve ter de 4 a 5 metros de profundidade, e está bem no canto, está bem na esquina, porque ali não é esquina a calçada. Não haveria muito dinheiro, por exemplo, para proteger. Não haveria a necessidade de tanto dinheiro, vereador Fernando Tarragó, para evitar que acidentes ali continuem acontecendo. Entendo que uma proteção metálica ou de concreto, com placas sinalizadoras, exatamente, guardrails, por exemplo, poderiam ser ali colocados, não como os de Fórmula 1, mas de uma forma caseira e com o sentido de evitar que pessoas caiam, como já houve o caso de pessoas idosas que caíram naquela vala. Automóveis desapareceram naquela vala.
Me dá uma parte, vereador.
Lhe concedo já em seguidinho uma parte, vereador Eduardo, que preocupa moradores que se transitam ali na Eustáquio, na antiga 24 de maio. Então, com pouca coisa se resolve e se ameniza esse problema. Foram vários, acredito que muitos vereadores já enviaram requerimentos, mas as providências ainda não foram tomadas. Então, para o bem dos moradores do bairro Cabo Luiz Quevedo, não é, que o município, com 3 ou 4 trilhos, surgiram nesse momento, não é, que circunde aquela esquina para que não tenhamos um repeteco de acidentes comuns hoje naquela área da cidade. Na Eustáquio Armazábal, com Estilac Leal, vereador Rafael Alves. Muito obrigado, senhora presidente. E antes, concedo a parte ao vereador Eduardo.
Lembrando, vereador Egídio, realmente o senhor também tocou no assunto, que solicitação também já foi feita por vereadores referente àquela situação ali. Sugestões foram até dadas dentro do próprio requerimento, lá em 2013, também há 2 anos atrás. E aquela vala enorme, aquela sanga, vamos dizer assim, está tomando conta da rua. Está acontecendo erosões. Isso é muito preocupante, porque não é de agora. Não é de agora. Só para registrar também, senhor vereador Egídio, preocupante, muito preocupante, vários requerimentos foram solicitados e até agora nada feito.
Tá bem. Olha, eu quero saber o seguinte, eu disse que vários vereadores fizeram requerimentos, eu quero saber quem não fez o requerimento pedindo providências ali para aquela esquina da Eustáquio Armazábal com esse Lac Leal. Esperamos que, desta vez, com a nossa insistência, é verdade, seja tomada então a providência para a segurança dos moradores que transitam ali na Eustáquio com esse Lac Leal. Muito obrigado, senhora presidente.
Com a palavra para discutir o requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho, vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, público que nos acompanha em casa, eu precisava me associar a este requerimento do vereador Egídio Carvalho para aumentar as trincheiras da lembrança daquela, desse valão que vem lá da linha de tiro, atravessa o bairro Rio Branco, corta no meio uma quadra que fica entre as ruas Pinheiro Machado, Adir Márcia, Estácio Armazábal e Iris Valls. Depois costeia Estácio Armazábal por duas quadras e entra no vulgo Cacarel. Este vereador que vos fala pediu em 2013, 14 e 15 a análise de uma galeria que vem lá da linha de tiro e entra no Cacarel adiante. E quero participar aos colegas vereadores e quem nos ouve em casa que esta casa não é só feita de críticas também. Nós devemos agradecer e saudar quando a coisa acontece. Entre ontem e anteontem, senhores vereadores, começou a limpeza desse córrego. Começou lá na linha de tiro. E está vindo, cortando aquela quadra que eu acabei de citar, as referências que as ruas laterais, ali no bairro Rio Branco. Começou a limpeza, que não se fazia há 4 anos. A última limpeza foi em 2011, quando teve uma grande enxurrada em Uruguaiana e várias casas foram alagadas com altura de mais de 1 metro. E eu cito a casa do meu amigo Orelha, que morava nela naquela oportunidade. E também a casa do seu José, que tirou o armazém dali por causa disso, na rua de Irmácia. É? Então, meus amigos, se nós não solicitarmos mais uma vez, como faz o vereador Egídio, a casa da sobrinha do secretário Clemente, que fica na esquina da Estácio Armazábal, com a Estilac Leal, vai entrar para dentro daquele valão. A casa dessa empresária de festas infantis é a próxima casa que vai cair para dentro do valão. Porque é um absurdo. Ultrapassa 2,5 metros a altura dele e nenhuma atitude é tomada. Então, vereador Egídio Carvalho, tens o apoio deste vereador. Muito obrigado, senhores vereadores.
Ainda no espaço de requerimento verbal, vereador Rafael Alves, com seu requerimento verbal.
Colegas vereadores, eu solicito através desse expediente o conserto dos aros das tabelas de basquete do Parcão, que foram danificados. E essa solicitação a gente faz para o secretário da pasta, Enio, secretário Enio, que vem imprimindo um ritmo de trabalho muito bom, pelas informações que chegam até este parlamentar, que tem uma ligação ainda forte e importante com o esporte amador no nosso município. E aí eu vou do street skate para o futebol infantil, para a liga dos quarentões, cinquentões, para a Lufme, para os Jogos da Juventude Rural, enfim. Nós estamos aí ouvindo, colhendo informações, pelo menos o diálogo foi instituído, voltou. Agora, as pessoas que fazem esporte amador sabem aonde ir. Existe um norte, e isso é importante. Então, para a Secretaria de Esporte do município, fica a nossa solicitação de conserto dos aros, das tabelas de basquete do nosso Parcão. Solicitação essa de jogadores basqueteiros da Luba, que vieram a nossa procura aí, fazendo essa reivindicação. Então, obrigado pela atenção dos colegas vereadores.
Muito obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Irani Fernandes, para discutir o requerimento verbal do vereador Rafael Alves.
Na verdade, presidente, eu quero parabenizar o vereador Rafael pela iniciativa, porque é dessa forma que a gente tem que incentivar, através do esporte, a participação do jovem, enfim, porque enquanto ele está ali no esporte, ele está conversando com alguém, aprendendo coisas decentes, enfim, está se preparando até principalmente pela questão de saúde. Mas gostaria, no espaço do Partido Progressista, fazer um requerimento também verbal. Vou contar rapidamente uma historinha que está acontecendo na cidade e o meu requerimento será feito dessa forma, nesse sentido. Falar sobre a importância da arborização urbana. Sabemos que as árvores, elas são essenciais à vida do homem, elas me, é, que são plantadas na zona urbana, porque tem uma série de coisas que elas nos propiciam. Minimizam a questão da poluição sonora, equilibram a temperatura, amenizam a força dos ventos, produzem oxigênio, então, protege o lençol freático, uma série de atividades, embelezam a nossa paisagem também. Hoje nós estamos nos deparando, isso o cidadão nos trouxe lá, nós estamos nos deparando com a presença de uma equipe terceirizada da S-Sul que está fazendo poda das árvores. As árvores, elas, o cidadão comum em Uruguaiana, quando ele precisa fazer a poda de uma árvore, retirada de uma árvore, é uma burocracia tão grande, tem que pagar protocolo, tem que esperar 3, 4, 5 meses para fazer. A Secretaria de Meio Ambiente não tem pessoal, repassa para a Secretaria de Obras, a poda ou a retirada é feita de maneira não técnica, e aí muitas das vezes as árvores até acabam morrendo por causa disso. Então essa empresa, ela está em Uruguaiana, terceirizada da S-Sul, fazendo uma poda naquela copa das árvores que estão batendo nos fios de eletricidade. E isso é possível, por questão de segurança. O que se contesta aqui é que essa empresa que está fazendo esse passeio pela cidade não tem critério nenhum na hora de fazer a poda. Ela não tem um acompanhamento. Levei o problema para o secretário de Meio Ambiente sobre a questão exatamente de que estamos fora de época de poda e a poda de árvores é uma coisa que não deveria existir tecnicamente, a não ser em árvores frutíferas, mas não sei por que motivo o Rio Grande do Sul é pródigo nisso, em chegar à época de inverno, poda todas as suas árvores, isso acaba até matando a árvore, mas ela existe, é uma cultura aqui no Rio Grande do Sul. E o secretário me disse que o meio ambiente não pode fazer nada porque é uma questão de segurança. Então não podemos achar que isso é a solução, que pode chegar uma empresa uruguaiana, demolir com as árvores, que depois elas vão acabar morrendo, porque está fora de época, não está na época de poda, já está na época de floração, na época de frutos, e aí nós vamos encaminhar novamente agora por escrito para que ele nos dê a resposta, porque alguma coisa tem que ser feita. Não, o cidadão de Uruguaiana não pode tocar nas árvores, agora uma empresa pode e fazer do jeito que ela está fazendo, sem critério nenhum. Então, nesse sentido que nós estamos encaminhando esse requerimento para buscar uma solução. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Irani. Bem, encerrado então o espaço dos requerimentos, senhores vereadores, eu gostaria de um segundo de atenção, porque eu quero pedir licença nesse momento para que possa fazer leitura do encaminhamento relacionado a um assunto, um dos assuntos que levantamos hoje diz respeito aos requerimentos não atendidos, relacionados e todo o trâmite que teve, já culminando com um despacho de parte da presidência da casa, que gostaria de pedir licença a vossas excelências. Eu solicito aprovação nesse sentido. Muito obrigada. Eu quero passar a condução dos trabalhos.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com a vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Uma vez aprovada a solicitação que foi feita, eu quero, de uma maneira bem objetiva, colocar, senhores, e a população que acompanha os trabalhos dessa casa, de que eu estou acompanhada nesse momento, senhores vereadores, de um documento muito bem embasado e completo. No primeiro momento, a relação de todos os documentos que não foram atendidos e respondidos pelo Executivo, somando um número de 150 documentos não atendidos. De posse desse documento, que eu solicitei o levantamento, eu encaminhei, então, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que tomasse providências conforme prevê o artigo 43, alínea B, item 2 do regimento interno desta casa. Respondido, então, pelo presidente, vereador Irani Coelho Fernandes, através do seu parecer, opinando no sentido de que essa casa tome as providências cabíveis a fim de ajuizar competente ação judicial contra o ato omisso do chefe do Poder Executivo, sugerindo, inclusive, que o documento seja encaminhado por esta presidência à Procuradoria Legislativa da Casa. Assinado, então, repito, pelo vereador Irani Coelho Fernandes, presidente da comissão. Acabo, então, de dar o despacho, fazer o despacho à Procuradoria Legislativa da Casa para as providências cabíveis. Então, só para levar o conhecimento dos senhores, que desta maneira, então, nós tomamos todas as providências cabíveis e a partir de hoje, então, a partir desse momento, através também da análise detalhada da Procuradoria Legislativa da Casa, as providências todas demais serão tomadas. Muito obrigada, senhores vereadores.
Devolvo a condução dos trabalhos à vereadora Jussara.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Neste momento, então, coloco a apreciação, os requerimentos, todos os requerimentos, inclusive os requerimentos verbais que foram realizados e lidos na manhã de hoje. Não havendo manifestações em contrário, esses estão todos aprovados. Passamos, então, aos projetos de lei. O primeiro, de origem executiva, solicitando regime de urgência, com a leitura da vereadora Josefina Soares, primeira secretária.
Ao cumprimentá-la, com distinta consideração, encaminho a apreciação deste egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei número 118 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.149.876. A presente abertura de crédito adicional suplementar objetiva alocar recursos exclusivamente em rubricas do Fundo Municipal de Saúde, conforme segue numeração 1030, 1050, 44.004. Garantir insumos e recursos humanos para o programa 3190-1100, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, 126. Terceiro, servirá de recurso para atendimento da despesa de que trata o item 2 do provável excesso de arrecadação vinculado ao programa Agentes Comunitários de Saúde em anexo. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal.
Este projeto será encaminhado, então, às comissões técnicas da Casa. Solicita a leitura do próximo projeto em regime de urgência, origem executiva. Projeto de Lei número 119/2015.
Ao cumprimentá-la com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, incluso o projeto de lei número 119 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 860.676,26. A presente abertura de crédito adicional suplementar, objetivo é alocar recursos exclusivamente em rubricas da Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, conforme segue. Manutenção do quadro de pessoal necessário ao regular, funcionamento das escolas municipais e CEMED, ensino fundamental. Obrigações patronais. Manutenção do quadro de pessoal necessário ao regular funcionamento das escolas municipais e CEMED, educação infantil. Auxílio transporte. Manutenção do quadro de pessoal necessário ao regular funcionamento das escolas municipais e CEMED, ensino fundamental 60%. Obrigações patronais. Manutenção do quadro de pessoal necessário ao regular funcionamento das escolas municipais e CEMED, educação infantil, pré-escola, 60%. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. Terceiro, servirá de recurso para atendimento da despesa de que trata o item 2º, a redução da dotação descrita no artigo 2º do projeto de lei 109 de 2015. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal. Regime de urgência, senhor presidente.
Também encaminhado às comissões técnicas da Casa. Em segunda discussão e votação, solicito à secretária a leitura dos pareceres.
Já foram feitos. Os vereadores, se quiserem que leiam, então...
Como os pareceres já foram lidos, se algum vereador entender que qualquer um dos projetos necessite uma nova leitura, por favor, que o façam. Não havendo necessidade, então, vereadora Josefina Soares fará a leitura da emenda, isso, né, vereadora?
A emenda. Em segunda discussão e votação, maioria simples, emenda. PL 18/2015 institui o programa doadores do fundo nas escolas municipais e da outras providências. Doadores do futuro, perdão.
Está em discussão e votação o projeto, senhores vereadores. Este é um projeto de lei número 18/2015, autoria do vereador Gilberto Risso. Não havendo discussão, então, este está aprovado. Próximo projeto, autoria vereador Irani Fernandes.
Em segunda discussão e votação, maioria simples, emenda PL 19/2015, dispõe sobre a exposição dos produtos alimentícios especialmente elaborados sem a utilização de glúten e sem adição de lactose nos mercados, supermercados e hipermercados do município de Uruguaiana, recomendados para pessoas intolerantes à lactose e com doença celíaca e da outras providências. Em segunda discussão e votação, senhor presidente.
Senhor presidente, esse foi um projeto que eu solicitei que não fosse discutido na primeira discussão, que nós traríamos para essa segunda discussão. Então, eu gostaria de justificar a necessidade da aprovação desse projeto de lei. Esse é um projeto que vem facilitar a vida daquelas pessoas que necessitam adquirir alimentos que, sem lactose e sem glúten, que possa ser disponibilizado no mesmo espaço, esses produtos lá nas gôndolas dos supermercados. Existe uma legislação federal que determina que os alimentos industrializados com glúten, açúcar e lactose sejam estampados no rótulo deles a existência desses produtos. Cada vez mais aumenta-se a procura dos consumidores que possuem a doença celíaca e que também pessoas que são adeptas da dieta sem glúten e até das pessoas diabéticas. A intenção é garantir o repasse de informações aos consumidores com a máxima eficácia. A intenção é que os consumidores encontrem esse tipo de mercadoria com mais facilidade dentro dos estabelecimentos comerciais. Hoje eles estão misturados entre todas os produtos e as pessoas têm que sair lendo rótulo em rótulo e acabam até, muitas das vezes, comprando aquilo que não pode comprar e que lhe faz mal. A intolerância à lactose não se trata de uma doença, mas é preciso ter cuidados. A pessoa que tem a intolerância, ela não produz uma enzima que é responsável pela digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Então a pessoa não consegue fazer a digestão, causando uma série de sintomas bem desagradáveis para os pacientes. Também, consequentemente, dando mais visibilidade a esses produtos sem glúten, sem lactose, nós pretendemos chamar a atenção da população para esses problemas de saúde, com a possibilidade que as pessoas possam ir buscar um diagnóstico, para que também possam ter a prevenção. A pessoa tem essa dificuldade e ela nem se apercebe que está com esse problema, então nunca foi fazer um diagnóstico. Então também é para chamar a atenção daqueles produtos separados ali nas gôndolas. Nas lojas especializadas, enfim, é muito mais fácil, porque eles já estão separados lá nos locais. No supermercado é muito mais difícil. Então a gente está acostumado a ver no supermercado algumas gôndolas que separam material light, diet, enfim, as pessoas já correm para aquele local, já sabe onde vão buscar. Então os produtos já estão ali à mão das pessoas, para que elas possam fazer um consumo mais saudável. Então, na verdade, o projeto visa, a nível do nosso município, facilitar exatamente a vida daquelas pessoas que desejam adquirir esses alimentos sem glúten, sem lactose, e disponibilizando lá um espaço separado para isso. Então, dizer que isso aí é uma solicitação que vem da nossa própria população, que nos procurou, e que, como está aumentando essa incidência no Brasil, no mundo, enfim, e Uruguaiana não é diferente, para que pudéssemos disponibilizar, criando essa lei, obrigando para que esses produtos estejam à mão das pessoas através de locais separados. Então, essa aí é a intenção da nossa lei, e essa é a justificativa que eu peço a atenção dos nossos colegas para que a gente possa aprovar. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. O projeto de lei de autoria do vereador Irani Fernandes, que dispõe sobre a exposição de produtos alimentícios especialmente elaborados sem utilização de glúten, está nesse momento em sua segunda discussão e votação.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra para discutir, vereador Rafael Alves.
Quero cumprimentar o vereador Irani pela proposição que, ora, que hoje esta casa vota. Pela iniciativa, Irani, é um assunto de extrema importância, porque essas pessoas, ao chegarem nos estabelecimentos comerciais, elas ficam, para ser bem direto a palavra, perdidas. Elas não sabem onde procurar o alimento para quem é celíaco e para quem tem rejeição à lactose, porque não existe nos hiper supermercados de Uruguaiana gôndolas específicas para esses produtos. Então, a iniciativa é louvável, importante. Me somo à iniciativa, já havia comentado com o vereador antes sobre esse tema. A gente espera que a prefeitura possa fiscalizar o cumprimento desta lei, que é importante, e só sente na pele o que esta lei irá trazer de benefício quem se enquadra dentro deste problema. As outras pessoas não sentem essa necessidade. Mas quem tem rejeição à lactose e quem tem rejeição ao glúten compreenderá a importância desse projeto, que hoje, sem dúvida alguma, tornar-se-á uma lei em Uruguaiana. Parabéns, Irani.
Obrigado, vereador. Com a palavra nesse momento também para discutir o projeto, vereador Carlos Eduardo.
Vereador Irani, em primeiro lugar, quero lhe parabenizar mais uma vez, porque eu trabalhei em hipermercado quase 10 anos. Eu sei a dificuldade que era de encontrar produto para os nossos clientes. Nós fazíamos, muitas vezes, peregrinação. Mas, com este seu projeto, tudo fica mais fácil. Como falou o vereador Rafael, será, sim, fiscalizado. Supermercados realmente estarão cumprindo a lei. Porque é um projeto realmente excelente, é um projeto realmente social de acessibilidade a produtos que realmente muitas pessoas necessitam. E se perde tempo tá catando lado a lado. No momento que tiver o módulo especificamente com esses produtos, vai direto, até com seta de identificação, tudo fica mais fácil. Corredor a corredor, uma seta de identificação. Parabéns. Parabéns, Verônica, mais uma vez, excelente projeto. E com certeza estaremos juntos nesta luta. Parabéns, mais uma vez. Fantástico.
Obrigada, vereador. Passamos, então, ao período de votação do projeto de autoria do vereador Irani Fernandes. Não havendo manifestações em contrário, o projeto está aprovado. Parabéns, vereador Irani. Próximo projeto, autoria, vereador Gilberto Risso, projeto de lei número 22/2015, leitura, a primeira secretária, vereadora Josefina Soares.
Institui, em segunda discussão e votação, maioria simples. Institui o concurso Arte Sem Uso do Fumo, é 10 para as escolas públicas municipais.
Em discussão e votação, o projeto, senhores. Não havendo discussão, sem manifestações em contrário também, o projeto está aprovado. Próximo projeto, projeto de lei número 28/2015, autoria vereador Rony Melo.
Vereador Rony Melo, então, o projeto que dispõe sobre a prevenção e a punição de atos de pichação, vandalismo e depredação do patrimônio público e privado no âmbito do município de Uruguaiana.
Já o vereador Rony Mello está satisfeito, não sendo necessária mais nenhuma discussão. Colocamos em votação, então. Os que concordam, permaneçam como se encontram. Os contrários, manifestem-se. Está aprovado.
Em segunda discussão e votação, maioria simples, do vereador Gilberto Risso. PL 35/2015 institui a primeira semana de dezembro como semana municipal na luta contra a AIDS e o dia 1º de dezembro como dia municipal na luta contra a AIDS e inclui no calendário de eventos do município e da outras providências.
Em discussão, votação, projeto de autoria do vereador Gilberto Risso, projeto número 35/2015, em discussão, senhores vereadores. Não havendo necessidade de discussão, vamos à votação, os que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem-se. O projeto está aprovado. Passamos, então, ao período das moções.
Do vereador Rafael Alves, moções, ementa. Requer envio de moção de congratulações aos conselheiros tutelares pela passagem do seu dia, comemorado em 18 de novembro. Conselheira tutelar Soraya Salomão, conselheiro tutelar Silvio Renato Peralta, conselheira tutelar José Cleverson Teixeira, conselheira tutelar Inês da Rosa, conselheira tutelar Andréa Jardim. Do vereador Rafael Alves, ainda, requer que seja enviada moção de congratulações aos delegados da Polícia Federal e demais agentes desta serventia. Do vereador Carlos Eduardo, requer envio de moção de congratulações a Rafaela da Silva, escolhida a mais bela negra no município de Uruguaiana.
Para discutir sua moção, vereador Carlos Eduardo.
Se me permite, senhora presidente, gostaria de aproveitar este momento, porque estamos dentro da Semana da Consciência Negra, de 13 a 20 de novembro. Então, gostaria de parabenizar ao presidente da Ruanda, senhor Jorge Quirino, pelo seu 7º evento, que ele faz o seu jantar em comemoração à Semana da Consciência Negra, e lá é escolhido a mais bela negra. Então, foi escolhido, no último sábado, na AFMU, a mais bela negra, ela que é de uma comunidade. Ou melhor, a do ano passado era da João Paulo II, a Dara Araújo. E este ano, mais uma negra, uma linda negra, também daquela comunidade da João Paulo II, que foi a Rafaela da Silva, escolhida, no último sábado, a mais bela negra. Então, fico feliz por fazer parte da Zona Sul de Uruguaiana, onde temos grandes talentos no esporte, no futebol, na beleza, na cultura em geral. Porque a gente sabe que dentro das comunidades onde existe maior índice de negros, de negras. E esses eventos oportunizam, sim, o fomento da nossa raça, a oportunidade de mostrarmos o nosso valor e a nossa beleza. Gostaria também de aproveitar e falar eu mesmo as minhas próximas moções, senhora presidente.
Pois não, a nossa vereador. Beleza. Vereador, a próxima moção será lida.
Perfeito.
Pela primeira secretária e após, a excelência terá a oportunidade de comentar.
Do vereador Carlos Eduardo, requer envio de moção de congratulações ao senhor Flávio Henrique Mariano Marotti, representando todos os umbandistas de Uruguaiana. Também do vereador Carlos Eduardo, requer envio de moção de congratulações a Jennifer Alessandra Alves Fagundes, do 9º ano da Escola de Ensino Médio Senador Salgado Filho, escolhida a mais bela negra estudantil de 2015.
Com a palavra, para discutir suas moções, vereador Carlos Eduardo.
A próxima moção, senhora presidente, aproveitar que está aqui em plenário o senhor Flávio Henrique Mariano Marotti. Porque no dia 15 agora de novembro, foi
instituído o Dia Nacional da Umbanda no Brasil. E o amigo, nosso grande amigo Marotti, ele está aqui sim representando a Umbanda de Uruguaiana. Então, por isso, desse registro e da presença dele aqui junto conosco na data de hoje. Porque completou, no dia 15, os 107 anos da Umbanda, de acordo com uma lei nacional. Então, parabéns. A moção será entregue em sua casa. A próxima moção, senhora presidente, é referente a um evento que acontece já há 4 anos na escola Senador Salgado Filho, onde eu sou ex-aluno. E é o 4º ano que também é comemorado lá, a Semana da Consciência Negra. Também uma escola de comunidade, onde abrange ali a popular Vila Targoa, bairro Boa Vista, popular Vila Sem Lei, toda aquela comunidade onde eu me criei, onde vivi toda a minha infância. Então, tenho orgulho, sim, de fazer parte dessa história da escola. Então, parabenizando, então, só para corrigir que foi equívoco de erro de digitação. A vencedora lá foi a Jennifer Gabriele Teixeira Rodrigues, do 2º ano do ensino médio, que foi escolhida a mais bela negra estudantil. É o único evento que existe em Uruguaiana, é lá na escola, onde é escolhida a mais bela negra estudantil. Então, está de parabéns a Jennifer Gabriele Teixeira Rodrigues. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador Carlos Eduardo. Eu quero, nesse momento, também cumprimentar o senhor Flávio Henrique Marotti, que se encontra conosco, que, através das palavras inteligentes do vereador, coloca exatamente o sentimento de todos os nossos pares aqui da casa. Ao mesmo tempo, também, que eu quero cumprimentar a bela negra Jennifer Alessandra Alves Fagundes, né, portadora hoje desse título tão importante e disputado na cidade. Quero ter a oportunidade de cumprimentá-la pessoalmente, vereador Carlos Eduardo. Gostaria que Vossa Excelência me acompanhasse. Muito obrigada. Estão em votação, então, as moções.
Partido Progressista se soma a todas as moções, presidente.
O PDT soma as moções, presidente.
Todas as bancadas somando-se, então, as moções constantes da pauta de hoje e não havendo manifestações em contrário, estão todas aprovadas. Solicito, vereador José Fernando Soares, a leitura dos convites.
15h50, Círculo Operário, Coordenadoria Tradicionalista de Uruguaiana, semana de eventos relativos à cavalgada das bandeiras de 11 a 22 de novembro. A cavalgada das bandeiras ocorrerá no dia 21 de novembro, com saída às 14 horas do piquete Artilheiros da Fronteira. De diversa escola municipal, Senador Salgado Filho convida para o 4º Festival de Bandas, dia 22 de 11 de 2015, das 16 às 23 horas, na Concha Acústica do Parcão. Diversos, Atapur, convida para o 5º Encontro de Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da Fronteira Oeste Uruguaiana, 20 de 2015, dia 4 de 12 de 2015, no CTG Patrulha do Oeste. Diversos, Circo Operário de Uruguaiana, convida para o Festival Circulista de Música Gospel, dias 18, 19 e 20 de 11 de 2015, no Circo Operário, e dia 20 de 11 no Ginásio Municipal. Diversos, Universidade Anhanguera, Paulo Uruguaiana, convida para o 1º Seminário Pedagógico, dias 19 e 20 de 11, a realizar-se no S da Ergues. Da Prefeitura Municipal, Secretaria de Indústria e Comércio, convida para Primeira Feira do Empreendedor, dia 17 de 11, às 11 horas, em frente à Prefeitura Municipal. Todos lidos, senhor presidente.
Feita a leitura, então, dos convites.
Senhora presidente, peço a gentileza para este plenário para fazer um acréscimo de um convite.
Está em apreciação, senhores vereadores. Solicitação do vereador Rafael Alves. Está aprovado, faça o convite, vereador.
Dia 17 de novembro. Perdão, presidente, o evento foi cancelado já e eu peço desculpa pela minha falha.
Não tem problema, valeu sua intenção, vereador, em nos colocar um convite. Fique à vontade. Correspondência está em votação, então. Estão em votação os convites que foram lidos. Não havendo manifestações em contrário, estão aprovados. Vereadora Josefina Soares, leitura do expediente.
Expediente. Correspondências expedidas ao Executivo. Fiz protocolar sobre os números 545 a 563 de 2015. Adversos. Ofício protocolar sobre os números 1198 a 1291 de 2015. Nada mais havendo a tratar, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Josefina Soares. Passamos então agora ao espaço das comunicações e também o espaço de comunicações de líderes. Primeiro inscrito, vereadora Adalberto Silva.